a bordo do Máquina do Tempo, o podcast mais viajante que você já ouviu. Eu sou o Okitok e ao meu lado eu tenho o nosso copiloto Chincoio.
Olá!
E agora mais um momento histórico, senhores passageiros. Tenho aqui o orgulho, a honra de apresentar nosso segundo copiloto do Máquina do Tempo. Agora o nome é chique, agora eu tenho que encher a boca pra falar, rapaz, porque o nome é estrangeiro. Vai, nós temos um
correspondente. Já vou chegar sendo
zoado, né? Nós estamos falando de Gerard Lawrence. Seja bem-vindo a este DeLorean, Gerard.
Coisa fina, cara. Tô levando o moral do programa, cara.
Agora a coisa ficou séria, hein, galera? Apesar do nome francês, Gerard é brasileiríssimo, né não?
É, lógico, nasci em São Paulo, inclusive. Tô completamente perdido, tô no Rio, nasci em São Paulo, mas fico com 3 anos de idade pra cá, meu amigo.
Gerard, como você é o novo copiloto contratado nessa Máquina do Tempo e vai participar aqui com a gente, fala aí, pra que ano que a gente vai agora nesse programa?
Nada mais, nada menos do que 1966.
Ano emblemático. E o que tem de tão importante nesse ano aqui, Gerard? Fala um pouquinho.
Nossa, tem muita coisa importante nesse ano, cara. Na verdade, foi um ano que o rock como é que se consolidou mesmo, né? Tava vendo aquela invasão britânica também, né? Rolling Stones, tinha muita coisa boa naquela época.
Olha, o maior problema desse episódio é que o desgraçado do TikTok do Leandro gravaram já uma primeira versão, né?
É verdade, é verdade.
Que é um dos programas mais absolutos do Máquina, porque os caras conseguiram fazer redondinho. Esse daqui vai ser um lado B de 66, praticamente.
Se isso é lado B, vamos bater palma de pé, porque esse lado B está do caramba. E vocês vão conferir o que ficou no lado B de 1966 logo depois dos e-mails. E-mail!
Loucura.
Alegria em triplo, rapaz, para comemorar a chegada dos e-mails do último programa, do programa 132 2002, parte 2. Só que, antes disso, eu queria bater um papo rapidinho com o Gerard, que acabou de chegar, o nosso mais recém-contratado copiloto. Gerard, fala um pouquinho de você. Qual é a tua área dentro do rock and roll? O que toca o seu coraçãozinho de roqueiro?
O meu coração fica feliz com bom e velho heavy metal, entendeu? Sou um metaleiro mesmo, mas gosto muito de rock também, gosto de várias vertentes do heavy metal, e gosto de músicas clássicas também, dos anos 60, 70, do rockzão clássico. Eu sou um cara de bom gosto, tenho bom gosto.
Com certeza.
Metal é qual vertente que é a sua principal?
E, cara, eu gosto mais do heavy metal puro mesmo.
Metal?
Mais clássico,
não.
Metallica, Iron Maiden. Manowar é muito boa, pô, mas tá de brincadeira comigo, né? Então, tem, pô, cara, por aí, muita coisa boa. Cara, na verdade, eu gosto também de Ramones também, Bad Religion também é uma coisa sensacional, entendeu? Eu gosto de todas essas vertentes, do punk rock ao rock e ao heavy metal, eu gosto, me amarro, tô dentro.
Boa, por isso você tá aqui.
Mas amor, exatamente, tô bom gosto.
Senão eu não estaria aqui, rapaz, a gente só chama a galera do fino trato, eu o Chincoio.
É, atento, né?
Agora, tem uma parada, eu não quero soltar spoiler, não quero soltar coisa, mas eu vou fazer um suspense aqui. Antes do Gerard entrar aqui, antes do Gerard começar aqui como copiloto do podcast da Máquina do Tempo, o Gerard, junto com o Leandro Bucol, estão aprontando um novo projeto que ainda há de estrear em breve, que vocês vão ver lá no blog maquinadotempo.blog.br, certo, Gerard?
É isso aí, exatamente. O projeto novo que o Leandro está fazendo, né? Então, vamos evoluir. Vamos avançar, vamos pro futuro.
Tu não vai cantar, não, né?
Não, caminhando, não dá. Aí acabou o programa. Aí fechou, fecha a conta, fecha a banca e vamos embora, né?
Não vai cantar, mas vai apresentar outras histórias do rock and roll, dando a cara à tapa.
Sem medo.
Aguardem. Produção de Leandro Bucol, apresentação de Gerard Lawrence. Mais detalhes em breve, eu não vou falar mais nada, porque a gente já falou coisa demais. Chega.
Exato.
Isso. Bipa tudo.
Vamos voltar aqui pro passado, vamos apagar essa linha temporal desse recado e vamos partir pros e-mails relacionados ao programa passado, começando aqui com o Bruno Gunter, amigo nosso lá do Podtret.
Esse é mano, hein?
Curte filme trash, curte rock and roll de boa qualidade e ainda é tijucano. Como não gostar desse cara? Me fala.
Exatamente. Pô, sabe que onde você estiver, sabe que você tem um irmão aqui.
Tijucano é que nem barata. É incrível. Em qualquer lugar tu encontra tijucano. Até em São Paulo, olha.
Pô, tem de tudo, ó, tem todo lugar.
Horror, caros pilotos. Horror, lógico, que é do podcast. Opa! Antes de tudo, fiquei mega feliz de saber que o Shinko é copiloto agora. Muito maneiro, obrigado. É, agora, responsa, cara. Fudido.
É isso aí, bem-vindo. O Shinko vai ter que calar.
E pra descontrair um pouco, ele acha que tem uma... Ai, meu Deus. Ele mandou uma fotinha aqui pra descontrair, cara.
Olha aí.
Tem uma fotinha.
Vou pegar essa foto aqui. Pra descontrair, peraí, porra. É, isso aqui é um podcast de família.
Que medo, cara. Pera aí. Porra,
a foto do cachorro.
Ele falou que tem uma coisa do Live Matchbox 20. Será que é um CD ao vivo do Matchbox 20?
Tem coisa boa aqui, hein?
O cara tem a coleção inteira do Live do Matchbox 20 em CD. Até porque não tem vinil nessa época, né? Mas puta que pariu, cara.
Isso aí é pra mostrar que o homem, apesar de gostar de filme trash, gosta de música boa. Tem em CD inteirinho.
Live que é uma banda subvalorizada, né? Geralmente as pessoas não dão o valor que merecem, né?
Porra, obrigado, Gerard. Obrigado.
Né?
A galera... Não, é assim. Uma carreira sólida com músicas boas, né? Sempre CD com várias músicas boas, sempre.
Vocês viram que o carinha do Live lá, o Kowalski, né?
É de Kowalski. A gente chama de Kowalski, né? Porque a gente não consegue pronunciar aquilo. É o Kowalski.
Então, eu vi que vai estar rolando agora todo. Agora que a nossa geração tá ficando velha, né? Tá rolando aqueles cruzeiros, né? Teve aquele cruzeiro do metal.
Tem Roberto Carlos, o caramba, né? Tem as paradas aí.
Vai rolar o cruzeiro dos anos 90. E quem tá organizando isso é o cara do Sugar Ray.
Puta,
e o cara que vai tocar é o Live.
Caraca, o Live vai ser ressuscitado pra tocar no Cruzeiro.
Ele vai tocar que nem o Roberto Carlos, com o chapeuzinho do capitão, caramba. Quer apostar?
Porra!
Os caras gostam, cara. Eles vão nesse navio, acham que é o capitão, bota o chapeuzinho, canta na parada, tu vai ver só.
Camiseta listrada, azul e branca.
Isso, no estilo, no estilo, tu vai ver.
Mas aí, Bruno, parabéns, cara, grande coleção, Live é uma banda do caralho, e Matchbox 20, como a gente falou no programa passado, é uma bandinha pop que, se você prestar atenção, tem alguma coisa ali que os caras têm muita vontade de ser genuíno.
Pode admitir que os CDs são da sua mulher.
Outro comentário aqui, quem mandou foi o Adriano Cabral, que começa nos escrevendo: caramba, que maravilha, vou tentar ser sucinto, já adianto que ele não conseguiu.
Escreveu a Bíblia.
Eu escuto o podcast, acho que há uns 3 meses. Olha aí, ouvinte novo, seja bem-vindo. E você tá pegando a galera aqui em tempos de mudança, parabéns. Tenho o costume de ouvir apenas, ou melhor, tinha o costume de ouvir apenas um pod, que até por acaso encontrar vocês. Quando procurava uma rádio de flashback, seja bem-vindo.
Essa mesmo.
Achou. Aqui mesmo. Puxa a cadeira e senta no chão. Outro podcast que escuta é o do Luciano Pires, pela postura de vocês. Acho que vale a pena dar uma olhada. É o Café Brasil Podcast. Sim, nós conhecemos. Farei o mesmo com o Luciano Pires. E quem sabe vocês, se já não o conhecem, sim, nós conhecemos, poderão fazer um programa juntos. Olha aí, seu Luciano Pires, o convite já está feito.
Não, com certeza. Quanto mais, melhor, né?
Mas melhor, cara. Seu Luciano já está convidado aí para gravar com a gente. Tem apenas um ponto que não gostei, se assim posso dizer, em uma crítica ao episódio 109, quando falam que escutaram um certo músico e deu vontade de jogar o CD pela janela. Véi, isso é muito forte. Se o cara chegou até você porque tem uma estrada boa ou ruim, ele tem. Acho um pouco de eufemismo nesses casos, não seria demasiado falso. Adriano, vamos deixar uma coisa clara aqui. A gente respeita todo e qualquer artista, tanto que se a gente não gostasse do som do artista em questão, a gente não tocaria. Tem vários artistas aqui que a gente não toca porque a gente não gosta. Tem artistas até que, por exemplo, eu gosto e o Leandro não, ou o Leandro gosta e eu não. Você vai reparar que, por exemplo, Bob Dylan aqui, só o Leandro toca. Mas a gente gosta muito de determinados artistas, mas tem certos momentos da carreira do cara, da discografia do artista ou da banda, que os caras dão uma derrapada foda sim. E aí a gente tem que falar. O programa, antes de mais nada, é um programa de opinião. O Máquina do Tempo é um programa de opinião. A gente traz a nossa opinião aqui, a gente toca o que a gente acha legal, a gente malha o que a gente acha ruim também. Então quando a gente fala que a gente pega um CD, ouve e joga pela janela, é uma opinião sincera. É melhor do que ficar pegando, por exemplo, o Hot Spice do Queen, que é uma merda de CD, que é uma puta banda, mas é uma merda de CD, e dizer que é bom.
Exatamente. Isso que é a mágica do Máquina do Tempo. É a honestidade.
A gente não quer passar coisa ruim pra vocês.
Lógico, pode ter que botar o que a gente gosta, né? Como nosso gosto é bom.
Exato. Tô curioso aqui que eu não lembro o que vocês falaram no 109 de jogar pela janela.
Agora nem eu, cara. Agora eu vou até ouvir de novo, porque veja bem, esse aqui é o programa número 133. O cara me falou do programa 109, na boa. Não vou me lembrar agora. No próximo programa a gente gente conversa sobre o que que...
É, e é legal, eu acho que é legal esclarecer uma coisa, que assim como a gente fala da música, o Máquina, ele é gravado no feeling, cara. Aqui é o menos Wikipédia possível, e a gente fala um negócio que dá na telha, e é aquela conversa mesmo de amigo na hora, que vai falar, mano, eu não gosto disso, entendeu?
Continuando aqui, no programa de guitarristas, senti falta de um representante nacional brasileiro, acho que temos alguém, não sou nenhum especialista, não sei tocar nada, mas sou um apreciador de música, se assim posso me intitular. Afinal, escuto Máquina e o Café Brasil quando, e se já ouviram, entende o que eu falo. Cara, não tocamos nenhum representante nacional naquele programa, porque a gente já estava pensando em gravar um programa dedicado a um grande guitarrista, e a gente antecipou esse tema com a morte dele, que foi o grande Celso Blues Boy.
É verdade.
Se você acompanha aí a gente, você já deve ter ouvido esse programa. De qualquer forma, o link estará aí no post pra galera toda relembrar o grande talento desse puta guitarrista brasileiro que foi Celso Blues Boy.
Justo, mais justo impossível.
Já ouvi falar de um programa onde falaram de Pepeu Gomes. Imagino que tem mais gente. Celso Blues Boy, como acabamos de falar, Edgar Scandurri, quem sabe, mas é isso. Parabéns a todos, obrigado Adriano, continue com a gente, tem muita surpresa por aí pela frente, nacional e internacional.
Vamos lá, recado aqui do Vinícius, ele disse, excelente programa, foi o que mais coincidiu com a minha preferência, Sum 41, Ramones, Foo Fighters, Red Hot Chili Peppers, Evanescence, você errou aqui, cara.
Uou! Tudo bem que é parecido, a gente tocou Nightwish.
É, ai, que tal? Foi mencionado Evanescence, porque o Evanescence, ele é aquele... Olha, a Nightwish tá fazendo sucesso, vamos fazer uma banda mais americana aqui pra estourar melhor, né? Porque americano não gosta de ler legenda também, sei lá. Evanescence foi a banda americana equivalente do Nightwish na época, surgiu um pouco depois, mas o pioneiro desse estilinho foi o Nightwish. Foi o
Nightwish mesmo, não teve jeito. É. Mas ele fala que Evanescence ele nunca gostou. Na verdade, não gosta de metal. Olha aí, Gerard. O Vinícius não gosta de metal. O que, que você sugeriria pra ele começar a curtir o estilo? Vai.
Pra começar a adquirir bom gosto, né? Ó. Isso acontece, mas isso é normal, cara. Ouvir música. Na verdade, o grande problema da galera de hoje em dia, e até de uma galera mesmo da nossa cidade também, é que as pessoas não gostam de ouvir de onde vêm as músicas. De que fonte ela bebe, né? É, porque às vezes você começa a perceber que você gosta de metal quando você começa a ouvir o início. Você tipo começa a pegar o começo.
Tipo Iron? Tipo Venom?
Isso. Desde o Black Sabbath mesmo. É porque você pegou o Black Sabbath. Porque na verdade as bandas de metal de hoje em dia é o seguinte, né? Ou bebe da fonte do Black Sabbath ou bebe da do Led Zeppelin. O início é esse. Obviamente é o Motorhead, mas nem o próprio Leme acha que o Motorhead faz metal, né?
We are Motorhead and we play rock and roll.
Mas já tem um erro na frase aqui que ele fala metal e Evanescence na mesma frase, né? Então...
É, não combina muito, não.
Não combina muito. E assim, em cima disso tudo que o Jair falou, né? Se você quer conhecer, tem que ouvir o Máquina, cara. Ouve lá desde o começo, entendeu?
Você vai começar. Que é uma boa dica pra você começar a ouvir um metal bacana? Vai ouvir o programa 131. O primeiro bloco, cara, é Rainbow, é Ozzy em carreira solo e a Black Sabbath com Gil.
Você tá falando aí do fim da bola. Se ele ouvir e se não gostar, pronto. Aí vai, muda mesmo.
Aí realmente não tem jeito. Gerard, quer ler aí o recado do Valentim Raffo que ele acabou de passar pra gente?
Valentim Raffo. Olá, motoristas. Devo confessar que esse programa não bateu muito com meus gostos. Sum 41, Foo Fighters, Nightwish. Olha, pode ser teimosia, mas ninguém me convence a gostar dessas bandas. Fora isso, tiveram bons momentos. Queen of Stone Age, principalmente. Só senti falta de alguma música do Libertines, que lançou seu melhor álbum, Up the Bracket, nesse ano. Banda com som de garagem de muita qualidade.
Ah, Valentim. Faz parte, né?
Olha, eu vou aceitar esse desafio aí, hein? Ele falou que ninguém convence a gostar dessas bandas, hein?
Eu
não prometo, mas o Foo Fighters é honra, cara.
Olha aí, challenge accepted, hein, Valentim?
É, challenge accepted. Fighters, Sum 41 também. Eu já começo. Ele falou do Libertines, né? E Libertines é aquilo lá. Se você gosta de Libertines, você gosta de Strokes, né?
É verdade.
E uma coisa que eu esqueci de falar no programa sobre o Sum 41 é que o clipe da música que tocou são eles tirando um sarro do Strokes, sabe?
Tá tudo ligado, cara. Fator Kevin Bacon atingindo de novo.
É, então. Fator Kevin Bacon.
Sensacional. Assistam o clipe do Sum 41, da música She Waiting, que foi a que tocou no programa passado, que é muito bacana. E os outros clipes também, tem clipe que eles usam Guns e trocentas coisas.
Agora, não fica triste por não ter curtido tanto, Valentim, porque som é assim mesmo. Vai que você gosta de uma outra década mais antiga, que você não vem tão pegado aqui nos anos 2000, não tem problema. Aqui tem som pra todo gosto. Por exemplo, hoje aqui no programa de 1966, né, ô Gerard?
Exatamente. Hoje ele vai ter de tudo, né? Hoje ele que tem, vai dar pra escolher o que ele quer.
Se você gostou ou não gostou, esse recado vale tanto pro Valentim quanto pra todo mundo que tá ouvindo, é só mandar um e-mail. Qual é o e-mail da gente aí, Gerard?
podcast@maquinadotempo.blog.br.
Isso aí. Qual é o nosso blog? Onde a gente pode encontrar mais material?
Ó, maquinadotempo.blog.br.
Fora isso, a gente ainda continua publicando novidades e coisinhas maneiras sobre rock and roll no nosso Facebook.
facebook.com/maquinadotempo.
Mac do Tempo. Sem falar que também nós estamos lá no iTunes Store. Sim, passageiros. Você que ouve através do iPhone, do iPad, que você tem costume de baixar pelo iTunes, assina o nosso feed direto pelo iTunes Store, baixa lá, aproveita pra dar aquele comentário bacana, dá aquela classificação maneira, aquelas 5 estrelas pra gente ficar bem no ranking de podcast do iTunes com o melhor podcast de música.
Exato, você.
Que sabe do mundo. Melhor podcast de música em português.
Do mundo.
É isso aí. Dá esse valor pra galera lá na iTunes Store. Então chega de papo e bora pro som de 1966, começando com The Sonics, tocando He's Waiting na Máquina do Tempo. Somebody knows what you have done about to carry on in the heavy and fun. You knew it was wrong, but you had to play.
We'll be right back. but I'm instead. When you're not there, here they come again. What you gonna do?
Estamos de volta e nós acabamos de ouvir Spencer Davis Group tocando Keep On Running do disco The Second Album. Sonsaço, maneiro, que parece anos 50. É uma mistura de anos 50 com 60 que veio da cabeça desse guitarrista que é o Spencer Davis. Segundo disco da banda que trouxe uns sonzinhos mais experimentais assim que no primeiro. O primeiro tinha um som, uma mistura mais com rockzinho anos 50. Nesse aqui eles começaram a brincar um pouco mais. Botaram mais soul, misturaram com funk, um rock and roll um pouquinho mais pesado em uma guitarrinha ou outra, qualquer coisa assim. Fez o maior sucesso. Essa música que nós ouvimos aqui, o Keep On Running, chegou em primeiro lugar na Inglaterra, nas paradas da Inglaterra, e devo lembrar que não é uma música deles.
É, eu ia falar isso. Eu conheço essa música, mas não é essa, cara.
Essa música é do Jack Edwards, um cantor jamaicano. Foi pros Estados Unidos e começou a virar cantor de soul. E o Spencer Davis pegou essa música pra ele, daquela, porra, posso gravar? Rola aí de fazer uma cover. Porra, fica à vontade, maneiro. Põe a tua cara nela. Sabe aquelas músicas que neguinho rouba do cara original? Tipo, All Along the Watchtower pelo Hendrix.
Esse sabe? Programa vai ser só de ladrão, cara.
Porra. Mas ladrão que rouba ladrão tem erro de perdão. Vambora. Eu vou fazer uma música com o outro.
Mas detalhe, né? Os caras aqui são um mamateiro do caramba. Porque além de roubar essa música aqui, eles quase roubam o Jojo Mai Mai também.
Mas aí é na mão grande, né? Aí vai ser na mão grande, né,
porra? Aí é abuso, né, cara?
Aí é abuso, pô.
Aí é abuso. Mas eles gravaram um blusão de Jojo Mai Mai também, que ficou muito bom. No geral, esse disco ficou em 8 semanas ali, só no top 10, variando ali no ranking. Bandinha inglesa, muito boa, de onde saiu uma galera interessante. Principalmente um nome, que eu acho que o Gerard vai reconhecer e vai dizer, sim, puta que pariu.
Se não reconhecer, eu fico mal, né?
Você já ouviu falar de Steve Winwood?
É que agora não tô me lembrando. Ah, aquele tio Rolando Lero, né? Ah, sei.
Olha, então... Steve Winwood.
Lógico, pô. Steve, pô, você não falou antes, pô.
Conte-me mais sobre suas experiências.
Steve Winwood, que o cara, depois que saiu dessa banda, foi guitarrista e vocalista do Traffic, foi do Blind Faith.
Ah, rapaz.
Fez uma carreira solo aí como guitarrista e vocalista, que é do caralho. Pois é.
Compositor e multi-instrumentista.
Exatamente. Esse Steve Winwood, ele começou aqui como guitarrista solo e cantor do Spencer Davis Group. Aí você pergunta, porra, peraí, para. Se o Steve Winwood era o cara que tava na frente, era o cara que cantava, era o cara que tocava guitarra solo, o que que o Spencer Davis faz nessa porra?
É uma boa pergunta.
Nada. Quer dizer, ele era o dono da bola. Ele era, entendi, aquele cara, né, que compunha as musiquinhas, compunha as melodias, também não fazia sozinho, mas ele era o cara que gostava de se botar na frente, ele era o cara que gostava de se vender, ele era o cara que gostava de fazer o marketing pessoal.
Enquanto que o marketeiro, gostava do marketing.
Ele gostava do marketing, ele gostava de aparecer. Uhum. Então ele se vendia como líder da banda, eu sou o dono da bola, eu sou o chefe dessa banda toda aqui. E o resto, tipo, da banda, que não tinha essa pretensão toda, só queria saber de tocar e tinha preguiça de fazer entrevista, né? Ah, essa coisa toda, só queria saber se tocar e acabou. Beleza, então, quer saber, Spencer? Vai lá na frente, fala você. Ah, o nome da banda é Spencer. Beleza, vai. Fica à vontade, não quero saber. Agora, essa galera que tocava ao lado do Spencer Davis é só gente boa, né? A gente tava falando do Steve Winwood. Vamos lembrar também que o baixista, o Muff Winwood, ele virou um produtor de mão cheia. Só um exemplo que eu vou dar. Ele é o produtor do primeiro disco do Dire Straits.
A mão dele tá bem cheia, hein?
É, a mão boa.
Então, os irmãos Winwood são foda. E o baterista, o Pete York, tocou com uma porrada de gente depois que a banda acabou. Eric Clapton, próprio Dire Straits. Puta, não vou nem me lembrar agora quantos... Isso aqui são só dois nomes que eu me lembro. Mas olha, puta banda, procurem. Eles não têm uma discografia muito grande. Eles gravaram uns 5, 6 discos entre 65 a 68. E nos anos 70 eles voltaram, gravaram mais dois e aí acabaram de vez. É uma puta banda, vale a pena você correr atrás. É uma mistura de rock and roll, tipo pré-Creedence, sabe? Você sente um cheiro ali do que viria a ser o Creedence mais tarde com o soul da galera da Motown. Assim, eles misturam, fazem isso muito bem. É engraçado que vem tudo da Inglaterra, né? Agora, Gerard, é a sua vez. Porque o que a gente tocou antes disso? Isso aqui foi você que trouxe e eu adorei, hein?
Eu trouxe nada mais nada menos que Small Face. What You Gonna Do About It. Musicaço. Musicaço, não. Só musicaço.
Esse apoia, hein? Esse apoia.
Pô, você não tem como não gostar, meu amigo. Não tem como não gostar. É assim, é ouvir e ficar feliz.
Isso aí. Do discão de mesmo nome, primeiro da banda, não é isso?
Exatamente. Pra vocês terem uma ideia, essa música ficou em 14º nas paradas de sucesso da Inglaterra durante 14 semanas. Não foi pouca coisa, não, meu amigo. Não chega a ser uma primeirona, como é que vocês fizeram, você falou, né, Oktok, mas é uma excelente música. Eu gosto muito dela. E vocês sabem disso. Aqui, quem botou a mão em cima dessa música do grupo, na verdade, que tocava o grupo, era o empresário do grupo, era nada mais, nada menos que Don Arden. Você sabe quem foi Don Arden?
Quem? Vamos, refresca a minha memória, vai.
Então, vou refrescar. Don Arden, simplesmente é o pai da mulher do Ozzy.
Puta que pariu!
Caralho!
Pai da... Qual é o nome dela?
O pai da Sharon!
Da Sharon, obrigado. O pai da Sharon. Digo mais, ele foi simplesmente, ele foi o empresário do Black Sabbath, porque a Sharon roubou o Black Sabbath, roubou o Ozzy dele, né? Não sei se você sabe disso, não sei se vocês estão sabendo essa brincadeira.
Peraí, conta essa história aí, como é que é o negócio?
É verdade. É porque, na verdade, o Don Arden era conhecido mesmo como mafioso, o empresário mafioso da Inglaterra. Ele era mão de ferro. Né? Ele mandava e fazia e todo mundo tinha que obedecer. Né?
Pior que ele, só aquele empresário do LED, né? Que realmente se vestia de gangster e dava porrada nos outros. Esqueci o nome dele.
É, exatamente. O Don Arden não era muito longe disso, não, meu amigo. Tá? Ele era bem pra ele mesmo, né? Sabe como é que é? Queimando o pessoal com cigarro, cortando o dedo, essas coisas mesmo, entendeu? Não, coisa nada fácil, não. Ele sumia com o dinheiro de várias bandas. Até hoje, né? Tem pessoas com processo em cima dele, né? Por causa disso, da família. Porque ele subiu por causa de uma galera. E, na verdade, cara, essa música foi escrita pelo Steve Merritt e Ronnie Lane, né? Que faziam parte da banda, como baixista, guitarrista e vocalista, né? Só que é o seguinte, eles tinham composto a melodia só dessa música. Não tinha letra, né? Aí o Arden chegou lá, deu um porradão na mesa, falou, vou arrumar alguém pra escrever essa porra. É, foi lá, botou lá, chegou chegando. E aí ele, rapidamente, ele foi lá e comprou o serviço de Ian Samuel, entendeu? Que fez a letra da música. E essa música, meu amigo, ela fez um puto sucesso na época, né? Inclusive foi regravada pelo Sex Pistols. Meu amigo, não é pouca coisa, não. Foi regravada pelo Sex Pistols. Uh-huh. Só que eles mudaram uma parte do refrão. Numa parte que eles falam assim, que a música falava assim, I want you to know that I love you, baby. O Sex Pistols mudou. I want you to know that I hate you, baby.
Hotz.
Meu camarada. Clássico, violento. Se não fosse assim, não era Sex Pistols, né, meu amigo?
Exatamente, não seria Johnny Rotten.
Exatamente, exatamente. É essa, meu amigo, é um clássico, tem que gostar, não tem como fugir. Começo do rock, era um rhythm and blues, uma banda que fazia muito rhythm and blues, era bem ritmada, e ó, eu ouvi pra ficar feliz.
É dessa formação que tem o Rod Stewart ou depois?
Não, cara, Rod Stewart veio depois. Só pra fazer dar um spoiler rápido do que a gente vai falar nos próximos anos da década de 60, o Steve Marriott, que você falou agora, já, ele vai sair da banda pra formar o Humble Pie com o Peter Frampton, né? Alguns anos mais tarde. E é, nessa brincadeira que ele sai e o resto da banda fica de bobeira, que entra aquele maluco quase que desconhecido do Rod Stewart, que tava saindo da banda do Jeff Beck, e um outro guitarrista igualmente desconhecido chamado Ron Wood, né?
Um tal. Um qualquer,
né?
Manézinho ali, que tava...
Mas ele tava dando mole ali, tava com a guitarra na mão, não sei o quê. Mas você quer tocar aí? Toca aí, cara. Vai, vamos tocar. Aí foi, né?
Nosso guitarrista saiu.
Chega aí. Tu sabe dedilhar essa parada aí? É, o cara falou assim, vai mandar pra arranho.
Dá um jeito.
É. Quebra um galho.
E foi nesse momento que a banda, que o Small Faces virou The Faces.
Aí ele perdeu, ele porque ele não era mais pequeno.
Bom,
cresceu, a banda cresceu.
Mesmo anônimos, Rod Stewart e Ron Wood não é pouca coisa, né? Não podia mais ser Small. E antes disso, escolha do Chincoio. Fala aí, cara.
Eu fui obrigado, né, cara? Aqui, ó, o negócio ficou sério. Porque é o seguinte: se você curte um punk, um hardcore, entendeu? Até o metal, sabe? Você deve esses caras. Se você já ficou com dor no pescoço num show, você deve muito aos The Sonics, cara. Com o His Rain, do disco Boom. Esse nome é excelente, né? O cara já começa com explosão, onomatopeia na cara.
Muito bom. E é um sonzão nervoso, hein? Sonzão anos 60, avô do punk rock, hein?
É verdade.
Eu não sei, assim, a minha teoria é a seguinte, ó. Há 2 anos atrás, ali rolou o The Who, né? My Generation.
Sim.
O Kinks já meteram na mesa lá o All They Are Alive.
Mas é um inglês impecável,
olha. É mesmo, é inglês? Eu tô... O meu problema, gente, não é inglês. O meu problema é o Alzheimer.
Teu problema não é inglês, teu problema é o alemão.
É o alemão. Não, se vocês forem ouvir o Kinks em 64, né? Já tinha essa pegada mais garagem que tava surgindo.
Vamos lembrar da história que a gente contou de Real Got Me, né? Que o guitarrista arrebentou a caixa de som pra fazer um somzão mais estridente de propósito.
Não, exatamente. Esse foi o início, porque aqui o Sonics, eles levaram isso à maior potência possível imaginável da época, cara. Eles eram no começo uma banda cover, né? Juntou aquele pessoalzinho lá de Washington e tal. Washington é tipo a Brasília, né? Ninguém tem o que fazer. Aí o pessoal juntando lá, não, vamos fazer um som e tal. Bandinha começou com uma bandinha instrumental, porque não tinha ninguém decente pra cantar, né? E eles faziam aqueles covers de rockabilly, de soul, jazz, só que
os caras... surf, né? Muito surf music também da área deles.
Sim, total. E com a evolução aí, sai membro, vai membro, aí conseguiram achar um vocalista, né?
Vocalista naquelas, né?
Então, é um gritador, é desse tipo de vocalista que eu ganho, que eu gosto, entendeu? Eu canto igual a ele, então... E eles pegaram esse negócio, a gente quer um som nervoso, o que a gente vai fazer? Vamos furar a caixa, pega aí, ó, picador de gelo, vamos estourar essa porra dessa caixa, que eu quero um som grosso, não tinha um pedal nessa época, né, pra dar uns efeitos. Então o negócio era na mão, cara. Como é que faz na mão? Vamos estourar tudo.
Distorção artesanal.
Exatamente. É. Pra vocês terem ideia, esse disco... E esse o anterior, os caras eles pegaram assim, não, tem que tocar todo mundo junto, tudo numa vez no estúdio. Mas peraí, o que é essas caixas de ovo, essas coisas na parede? Isolamento é o caralho, a gente quer que o barulho vá além. Eles arrancaram tudo do estúdio pra tocar tudo na veia, saca?
Ah, os vizinhos adoraram, hein?
É, os vizinhos. Maravilha, imagina.
Agora imagina, Gerardo, ser vizinho do Sonics.
Porra, cara.
Eu ia dar uma de Celso Blues Boy, cara. Eu ia gritar, aumenta que isso aí é rock and roll.
Cara, eu acho que ia acabar perdendo todos os meus compromissos, cara. Eu ia conseguir. Porque eu ia falar, não, só mais essa música.
Só mais. E quando o cara acabasse o ensaio, ia bater na parede, porra, mais um aí!
Porra, é aquela que você tocou, repete a primeira, bicho da primeira, pô.
É, mas eu acho que na época não era isso não, hein, cara. Pois é. Os caras foram pioneiros, mano. Se vocês acham que Iggy Pop tá velho, ele ainda era criança nessa época, minha gente.
É, Iggy Pop cresceu ouvindo esses.
A mãe dele devia estar grávida do lado com o Sonics tocando, saca? Ó,
caralho, agora caiu a ficha total, maluco. Agora tudo se encaixa.
Tudo se encaixou.
Por que o Iggy Pop é assim? Por causa disso. Ele era vizinho do Sonics.
Voltando um pouco, assim, a banda, além de ter esse som estourado, é uma banda canastra. Se a gente falou de ladrão, eles são ladrão total, né? Mais de 70% do repertório é cor. cover. O cara pega...
É mesmo?
É, Little Richard é preferência dos caras. Eles pegam Little Richard e destrói de uma forma boa, né?
Eles fazem Little Richard desse, daquele jeito, né?
Fazem um Big Richard. A versão de Louie deles, né? Louie é aquela música que, meu, acho que é a música mais coverizada de todos os tempos.
Uma das.
Chuck Berry, Rockabilly, Surf, que nem a gente falou, direto. E tem uma outra que é original deles, né? Que nem a que vocês acabaram de ouvir.
Uhum. Já... Ah, essa aqui é deles.
Essa é deles. É isso.
Tem certeza.
É, tenho certeza. Aquelas, né? Eu não boto a mão no fogo deles porque eles são sacanas do caralho, entendeu? Mas segundo me consta, que eu liguei lá, né, e tal, perguntei, e aí, cara, essa música é sua mesmo? Ele falou, é, tal. Então tá bom, vou acreditar, né? Vou levar na fé.
Né? É, vai na amizade, né? Vai na amizade.
É, vai na amizade aqui. Coloquei um gelinho aqui no Orkut dele hoje. Ah, beleza. E eu tô zoando esse negócio de ligar, porque é o seguinte, esses caras ainda estão nativos, minha gente.
Puta que pariu.
Ah, mentira, mentira.
Antes de eu falar do atual, a banda durou dois disquinhos e um monte de compacto aí afora. 66 foi o ano que ela estourou. Praticamente todas as bandas com uma pegada mais forte, eles abriram show pra elas.
Sim.
O Kinks, o Beach Boys, o Mamas and Papas, que tocou no outro, The Birds, os caras, banda de abertura geral, energia fodona, preparando o caminho pra entrar a banda principal, né? Só que isso aí foi um negócio que foi se arrastando com o tempo, porque os caras, eles não se renovaram tanto, né? Uhum. É aquilo lá. Os caras criaram o movimento, eles são os pais, avós do punk do hardcore, é inegável, mas como era um negócio muito novo, até pra eles, não foi um negócio que foi muito adiante. Então,
eles estavam à frente do seu tempo, né?
Ah, muito à frente. Todo mundo que começou a ouvir esse negócio aqui, tu começou a torcer o nariz aí, ixi, eles erraram aí, 66, vocês estão loucos, cara? Aí, ó.
É, porque pô, muito, muito tempo atrás não é possível, né?
Cara, esse é o tipo de coisa que a gente só veria no CBGBs.
É, não, totalmente, se não fosse nada, nunca de uma, até onde.
Aí a gente pergunta, se não existia CBGB naquela época, onde é que esses caras tocavam? Dentro do quarto, todo vazado pro Iggy Pop ficar maluco.
Tocavam na garagem, né? Por isso que eles inventaram o termo garage rock. Como eu tava brincando, né, no começo lá, que você deve muito a essa banda, cara, até a identidade visual deles, você olha a capa desse disco, parece Hives. É a capa do disco do The Hives, gente.
É mesmo?
Porra, a capa, o link estará aí no post da capa desse disco pra vocês conferirem.
Capa preta, os carinhas de terninho posando, igualzinho. O Hives, ele chupa geral, essa banda aí. E voltando no assunto que eu tava falando de hoje, né? Os caras pararam em 72 aí, porque não aguentaram o tranco, né? Cada um foi seguir sua vida. Mas aí, em 2007, bateu uma saudade e os caras voltaram, começaram a fazer show pequenininho, né? E começaram a se mostrar pro mundo, porque por eles ter acabado logo, né? Eles ficaram muito só nos Estados Unidos. Não foi um negócio que se expandiu, acabou sendo uma banda lenda. E hoje, aí todo mundo pagava pau e não, nunca tinha ouvido, e eles voltaram com uma força aí, mas tudo cabeça branca, né?
É, era aquele tipo de banda que só os velhos contavam, né, sentavam na pedra e falavam porque no meu tempo, crianças, no tempo existia uma banda chamada The Sonics. Vocês nunca ouviram nada igual.
O passado sempre é melhor, meu amigo. O passado sempre é melhor, né? Então vamos lá, galera. Então, no próximo bloco, a gente vai ouvir agora, sabe que música pro próximo bloco? A gente vai ouvir a banda Cream com a música I Feel Free do álbum Fresh Cream. Isso tudo aqui na máquina do tempo. Bom, 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 bom. Bum 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 bum, I feel free. Bum 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 bum, I feel free. Bum 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 bum, I feel free. Bum 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 bum, I feel free. Bum 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 bum, I feel free. Bum 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 bum, I feel free. Bum 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 bum, I feel free. Bum 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 bum, I feel free. Bum 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 bum, I feel free. The sea, you're all I want to know. I feel free. I feel free. I feel free. I can walk down the street, there's no one there, though the pavement's a one huge crowd. I can drive down the road, my eyes don't see, but my mind wants to cry out loud. Oh, 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 oh.
street, there's no one there. Though the pavement's a one-use crowd, I can drive down the road, my eyes don't see. Though my mind wants to cry out loud, though my mind wants to cry out loud. Dance floor is like the sea, ceiling is the sky. You're the sun.
The guy is brilliant.
Tales of dreams. drunkenness and cruelty. Now I'm sitting here, sipping at my ice cold beer, blazing on the sunny afternoon. Help me, help me, help me sail away. Well, give me two good reasons why I ought to stay. Cause I love to live so pleasantly, live this life of luxury, blazing on a sunny pleasantly. Live this life of luxury, blazing on a sunny afternoon. In the summertime, in the summertime, in the summertime, in the summertime, in the summertime.
Estamos de volta e nós acabamos de ouvir The Kinks tocando Sunny Afternoon do disco Face to Face. Shinkoio, obrigado por trazer The Kinks novamente aqui no programa, que isso aqui é prata da casa.
Ah, The Kinks é sempre bom e é obrigatório, minha gente. Ouçam tudo do The Kinks, entendeu? Não pode faltar. Esse disco aqui, quarto disco da banda, é um disco meio de metamorfose, porque eles estavam conseguindo alcançar um público diferente do que eles estavam pegando, né? Esse disco, ele vem logo depois dos hits lá do You Really Got Me Now, All Day and Other Night. A pronúncia é linda, né?
Teu alemão tá ficando bom, cara. Teu alemão tá melhorando.
Eu tô foda aqui. É que todo mundo manja o que eu tô falando. O Kinks veio de uma pegada muito que eles estavam começando a puxar o som garagem, né? Aí meteram o pé no freio. Por quê? Porque por causa dos malditos Beatles.
Puta! Eu quero ser os Beatles no lugar dos Beatles, é isso?
Eu chamo essa fase do The Kinks da fase Wanna Beatles. Vocês podem ver até pela capa do disco, que é uma capa que parece que eles tiraram um frame do Yellow Submarine.
É uma coisa meio flower power, né?
Mas o disco é bom, mesmo com esses poréns, né? Mas fica um negócio muito... É foda, meu, você falar de Kinks nessa época sem ficar comparando com Beatles, porque tem muita ligação e muita coisa que, sabe, parece que Kinks era o Beatles dos pobres, saca?
É porque nessa época não sabe muito como fugir disso, não, né, meu amigo?
É, eu acho que era assim.
As comparações são pra cima dos bandos que são mais populares, né?
Mas eu não sei como é que era, mas eu imagino que era assim, mãe, eu quero comprar o disco do Beatles, olha, só tem dinheiro pro disco do Kinks, sabe?
Era o Beatles genérico. Chega na farmácia e tem Beatles, não, mas tem Kinks, é mais barato, é a mesma fórmula.
Metade do preço.
Metade do preço.
Era bem por aí, porque eles tentaram emular os Beatles em algumas partes, como muitas bandas nessa época, né? Mas o Kinks, ele consegue ter a carinha dele, mesmo. Kinks, ele tem o seu valor, e por mais que ele seja genérico, ele é muito bom.
O que você tá falando é uma coisa, assim, muito pontual, porque eles passaram a ser genéricos mais ou menos a partir desse disco, porque se você pega os outros, os anteriores, eles tinham um som muito característico, eles tinham um som muito próprio, aquela coisa da identidade musical, né, de você, ele toca o primeiro acorde, puta! The Kinks.
Exatamente.
É aquela que você mata na hora, né?
Exato.
The Kinks era que tinha isso. Eles estavam caminhando pro garagem e acabaram indo pra tendência do momento, né? Uma coisa que, mesmo dizendo que, eles estavam na pegada dos Beatles, eles conseguiram fazer uma façanha mesmo fazendo tudo isso. Eles passaram os Beatles.
Mentira.
Com essa música. Essa música chegou em primeiro lugar. Sério? Sunny Day Afternoon chegou em primeiro lugar. Aqui, ó, em 7 de julho de 66. Eu aposto, minha gente, que todo mundo que ficava procurando, achava que era Beatles, hein? Mas aí...
Eu ligava pra rádio, pedia errado.
E te falar que rola mais um conflito aí, que eu acho que era um conflito que fazia não acontecer isso que eu brinquei agora de confundir, porque essa música, Sunny Day Afternoon, ela é uma crítica social, porque na época, lá na Inglaterra, tava rolando muito taxa abusiva do governo e tal, né? E todos sabemos que nesse ano também saiu aquele disco maravilhoso que é o Revolver, que está no episódio de 1966 anterior, porque, né, já gravaram, né, Leandro? Isso é foda.
Não, a gente não deixa ponto sem nó, porra.
Lógico.
Já gravaram o Beatles, agora a gente só ficou com o Kinks.
Tu tá reclamando que tá sobrando Kinks, é isso?
Não, tô brincando. É. Voltando ao raciocínio, né, os Beatles tinham também uma música para criticar o governo e as taxas, que era Taxman. Não é taxista, minha gente, é o cara das taxas.
Das taxas, pelo amor de Deus, né?
Cobrador de impostos.
Pois é. Eu já ouvi muita gente falar que era a música do taxista. Eu já mandei se fuder.
Então, tu acha que havia uma competição, então, é isso?
Então, e aí rolou a competição, né? Só que aquele negócio. O Kinks, ele seguiu a tendência e ele manteve o que todo mundo tava curtindo. Enquanto os Beatles, ele já começou a... Vamos experimentar, né? Nós somos maiores que Jesus, então... A historinha todo mundo já sabe, né?
E antes disso, nós ouvimos um... Puta, cara, acho que um dos discos mais históricos e talvez mais esperados de ser comentado aqui no Máquina do Tempo. E tem razão, cara, tem razão de ser. Nós estamos falando de Pet Sounds, o disco antológico dos Beach Boys, de onde nós tiramos a música Wouldn't Be Nice. Olha que lindo.
Eu já tô me sentindo um açúcar, um saco de açúcar.
É um disco histórico por vários motivos. Eu confesso que eu não curto muito as músicas do Pet Sounds. São músicas que me soam estranhas. São músicas que têm umas notas muito dissonantes. São um pouco experimentais demais pro meu gosto. Mas eu entendo que é por isso mesmo. Esse é um dos fatores importantíssimos para que esse disco seja tão histórico e seja tão reverenciado. Vamos tentar explicar por quê. A gente tá em 1966, que é uma coisa que o Gerard falou lá no começo, e que é uma coisa que a gente sempre fala aqui no Máquina do Tempo, quando a gente fala dos anos 60, que é a invasão dos casacos vermelhos.
Isso.
Os ingleses chegaram com tudo, pé na porta, dominando o mundo, inclusive os Estados Unidos, usando a arma que eles, americanos, criaram, que era o rock and roll.
Pé aí na porta, soco na cara.
Aí veio, porra, Beatles, Stones, Who, The Kinks, Cream, que a gente ouviu no início desse bloco, a gente vai comentar daqui a pouquinho. Puta que pariu, uma porrada de gente invadindo os Estados Unidos a toda. E a galera das antigas, como os Beach Boys, se assustaram. Ficaram rendidos. Não tinha como fazer, não tinha o que fazer. Os Beatles, por exemplo, estavam dominando totalmente o mercado. E o Brian Wilson, que é o grande cabeça dos Beach Boys, que havia metido a mão em produção dos discos da própria banda já algum tempo antes, ficou maluco, né? Ele ouviu principalmente um disco que inspirou o Pet Sounds, que ele mesmo fala, foi o Rubber Soul dos Beatles. Ele disse que ouviu o Rubber Soul e ele ficou maluco. E puta que pariu. Que disco genial. Eu preciso fazer um negócio, sei lá, igual, sabe? Semelhante, porque tá foda.
Malditos negócio... Beatles.
Então ele tava numa vibe de o que que os Beatles não fizeram ainda. Aí ele pirou de vez, viajou na maionese, pegando um monte de sons de influências mirabolantes, de influências mil, botou tudo dentro de um caldeirão e tentou fazer o Pet Sounds. Aí ele trouxe influência de Oriente, interior dos Estados Unidos, o bom e velho rock and roll prainha que eles sempre fizeram, botou tudo dentro do caldeirão e colocou isso pra fora. E sem falar que foi um trabalho de produção musical muito intenso. Esse disco aqui, se não me engano, foi o primeiro, se não o primeiro, foi um dos primeiros a começar a usar instrumentos estranhos. Instrumentos tipo campainha de bicicleta como instrumento musical, sabe? Pra encaixar, e encaixava. É maluco botar uma campainha de bicicleta? É, mas encaixou. Sei lá, instrumentos de percussão, barulhos diversos. Tudo isso pra formar música e formava. De um jeito estranho nos nossos ouvidos, mas forma. Coisas que a gente veria o Pink Floyd, por exemplo, fazer mais tarde nos anos 70. Botando um monte de relógio cuco pra tocar no começo da música, por exemplo.
É, uma coisa meio experimental,
né? Totalmente experimental. Não, meio não. Totalmente experimental. Totalmente.
Eu acho que chega a ser um pouco mais sutil no caso, né? Nesse ano, não só o Beach Boys, mas também o próprio Kinks, que a gente falou antes, tem muito desse negócio de som estranho, sabe? O cara tá tocando uma música calma e cai um raio no meio. Você, cara, o que aconteceu?
Wow.
Eu imagino ouvindo isso no vinil, você achar que tá arriscado, que sei lá, né? Porque, porra.
Qualquer coisa desse tipo. E esse disco, ele pirou muito a cabeça dos críticos por causa disso, porque ele foi um passo à frente na produção musical e ele iniciou muitos processos, ele deu ideia e deu início a muitos processos. Ele é mais pioneiro pros bastidores de gravação de música pop, de rock, enfim, do que seja, tirando-se música clássica, vamos dizer. Mas eu sinto saudade do Surfing USA.
É, a que mais desceu foi essa que tocou, né?
Exato. Essa é a mais perto de um Surfing USA desse disco.
Tanto que tem trilha sonora de filme, ator direito essa música, né, gente?
Gerard, é agora é a sua vez. O que que a gente ouviu no início desse bloco?
A gente ouviu nada mais, nada menos do que I Feel Free, do Cream, meu amigo. Não é pouca merda, não. É muito, entendeu? Na verdade, é o seguinte, eu não sei se vocês estão sabendo, mas essa música foi feita em 66, óbvio, né? Escrita por Pete Brown e a música de Jack Bruce. Você conhece, entendeu? É um álbum do álbum Fresh Cream. Esse álbum foi um grande sucesso da banda, óbvio, né? É o primeiro álbum da banda e já começou fazendo um sucessaço, né? Porque também, né, cara, a banda tinha pouco... Os integrantes eram fracos. Poucos integrantes eram medíocres.
Pouca coisa.
Integrantes medíocres, no máximo, assim, entendeu? Porque, assim, Jack Bruce na guitarra, no baixo e vocal, na guitarra um tal de Eric Clapton, tentando mostrar serviço. Essa que é verdade.
Recém saído de um Yad Birds.
Exatamente. Mostrando serviço, Eric Clapton mostrando serviço na guitarra e nos vocais também. E de baterista, Ginger Baker, fazendo muito blues rock, uma batida também de hard rock, né? E com um pouco de psicodélico, que na época também tinha muito, né? Tinha que bater psicodélico. Mas psicodélico não tá em 66, meu amigo.
É o Flower Power comendo solto que a gente vai ver desbrochar isso no estoque.
Exatamente.
Lembrando que no programa anterior aí temos o grande ícone disso aí que o Gerard tá falando, que foi o Frank Zappa, né?
Frank Zappa foi o maior de todos nesse sentido, psicodélico, né, cara? Frank Zappa tomou um chá de cogumelo eterno, ele caiu na poção, sabe? Ficou, né, meu camarada?
E o pior é que esse maluco ainda dizia que ele não fumava, não cheirava, não usava droga nenhuma no começo, né? Acredite se quiser.
Diz ele. É, mas na verdade o Ozzy entrega que isso é mentira, né? Você sabe disso, né?
Olha o Ozzy X9 aí.
O Ozzy é o maior X9 da música mundial, meu camarada. O Ozzy entrega todo mundo. Ele chegou e falou que uma vez ele encontrou com o Frank Zappa, com o grupo do Frank Zappa, né? Imagina, na Inglaterra, pai, encontrou o Ozzy no Frank Zappa, lá na parada. Aí chegou e falou assim, pô, e aí, isso aqui, pô, comer, beberam todas, né, daquela parada. Aí uma hora chegou o grupo do Frank Zappa, que era o Frank Zappa, o grupo dele, né? Aí chegou o grupo aí, os caras do grupo assim, pô, aí, Ozzy, aí, pô, vamos fumar umzinho aí, porque... Mas não conta pro Frank Zappa, não, porque ele não fuma e não gosta que fume, sabe qual é? E aí o Ozzy entrega, falando que depois chegou o Frank Zappa, falou assim, ó, vamos fumar umzinho aqui, mas não conta pro grupo, não, porque eles pensam que eu não fumo. Era um mentira pro outro, mesmo grupo, cara.
Hashtag do programa aí, Ozzy X9.
Eu acho que a gente tinha que fazer um programa do Ozzy X9. Só entregou só as histórias do Ozzy e entregou os outros, assim, cara. Pô, a gente vai fazer um sucesso, cara.
Mas a gente tá fugindo do Cream, cara. Vamos voltar pro Cream.
Então, vocês sabiam que o I Feel Free chegou e começou logo no 50º, no ranking lá de baladas da Inglaterra, meu amigo.
Olha aí.
Na verdade, em 67, janeiro de 67, pra ser mais preciso, né? Mais preciso. Essa música chegou a ficar em 11º.
Calcando seu lugar.
Exatamente. Ela foi sair só em março, 4 de março de 67, meu camarada. E quando ela saiu, ela tava em 49º. E na verdade é o seguinte, essa música foi tão boa que o David Bowie também era outro campeão dos infernos, né? Ele foi lá e fez o cover também. Ele cantou essa música naquela turnê em 72, aquela Ziggy Stardust.
Vamos lembrar que o Cream, ele já era uma banda assim, tipo, super band extremamente esperada, né?
É, um dos primeiros super groups, né, que eles chamavam, não é isso?
Exatamente.
Então, só também lembrei de mais uma banda que gravou também. Gravou I Feel Free. Foo Fighters também já tocou I Feel Free. Já incluiu I Feel Free em 2005 no single deles.
É verdade! Eu tenho esse EP.
Então, tá lá, a musiquinha tá lá.
Grande vantagem do Cream é que eles eram um super grupo que tinha um Ace Yad Birds na banda, né? Porque Yad Birds lá na Inglaterra é que nem Raul aqui no Brasil, né? Não, é sério. Isso é seríssimo. Neguinho aqui no Brasil grita toca Raul. Lá na Inglaterra, qualquer pubzinho que você vai, você ouvia Taki Yad Birds! É assim até hoje.
É mesmo?
Pra você ver a importância que foi o Yad Birds na história da música, do rock internacional. Então, se você tem um Ace Yad Birds em qualquer outra banda, de quebra, você ainda tinha um Jack Bruce e tinha um DJ Baker pra ficar ali pau a pau, era uma banda super esperada. Eles já fizeram um show antes de gravar o primeiro disco.
Exato. Exatamente, exatamente. Porra, rapaz, você tá sabendo, mas é isso mesmo. Porque aí havia uma expectativa da banda que eles iam fazer show antes.
E eles não tinham nem música, eles só tocaram cover.
É, pô, meu camarada, mas também pra ver se os caras tocaram, eu pagava o que tivesse, né, mano? Dormia na porta. Dava um jeito de entrar no show, né, cara?
Depois de toda essa aula sobre Queen, Eric Clapton e etc., vamos partir pro próximo bloco agora, curtindo um sonzinho diferente. Uma outra vertente que tava correndo solta ali, que era o folk. A base de Bob Dylan, a base de Joan Baez e a base de Tim Buckley tocando I Can't See You na Máquina do Tempo.
Summer princess, midnight maiden, when I first saw you I just breathed. Into your smile my past went fading. Inside your voice my mind was sheathing. Lost lagoon, we waited, waiting along the streets. We went parading, never looking back to where we'd been. Autumn temptress, sundown angel, inside your blood, you aren't so young. I came to you, a loving vandal, and heard your heart, and touched your tongue. They became a lighted candle, sky fell down. Beneath your sandal in your eye, I began to spin. Winter harlot, noontime lover, I can't speak when I feel this way. Don't keep your feelings undercover. Tell me what you want today. Don't leave me in the air to hover. Sing it out. Don't make me suffer. Don't be ashamed. Love is no sin. Springtime woman, sunrise girl, I'm hiding behind the sea. Trick or treat the Halloween world. Hide and seek, but you can't catch me. I won't chase you until you hurl your wink to me and make me twirl your alive underneath my skin.
Go back to 1955.
I don't believe it.
Sem ter você pra amar.
Meus olhos veem a multidão então falando. Não chore mais, rapaz, por você alguém perder. A vida aperta, logo irás compreender. A minha vida é toda cheia de defeito. Ela para mim é toda pintada de preto. Que vida solitária e triste levo eu. Sinto no meu coração a ausência que você me deu.
A vision of Marty say he had come back from the future.
Hey, Doc.
Undoubtedly, this was some sort of a digital image.
Plastic Mac, I look on.
E estamos de volta e nós acabamos de ouvir a minha banda do coração. Agora tocou lá fundo, hein, Gerardo?
Peguei pesado.
Agora, com carinho, né, por favor, porque isso aqui agora, isso mexe com sentimentos, cara. Oh, nós vai. Ouvimos The Who tocando Substitute num compacto. Foi gravado primeiramente no compacto, não foi, Gerard?
Exatamente, em 66. O primeiro foi gravado no compacto em 66. Essa música, pra você ter uma ideia, cara, toda vez que eu vou falar o The Who, assim, eu sinto meio com desânimo certas horas, sabia? Mas não é porque...
Não faz isso, cara. The Who, cara.
Não, mas vou explicar por quê. Porque assim, é tipo assim, pô, vou ter que explicar de novo, cara. Olha só, você não tá entendendo. Uma das maiores bandas de todos os tempos, meu camarada. Você tá entendendo? The Who é a principal banda de muitos dos nossos pais, tios e tudo mais. Pode ter certeza também, nós também, ó. Óbvio, né?
Eu já falei aqui com o Ock, não sei se você compartilha dessa mesma opinião da gente, né? Diga. Você acha que The Who é melhor que Beatles?
Eu acho.
E... Olha aí, mais um que tá no grupo. Leandro tá sozinho nessa, gente.
Leandro, meu filho. Leandro tem dessas, cara. Você sabia que essa música alcançou, também derrubou, né, gente? Alcançou o quinto lugar nas paradas da Inglaterra? Exatamente, ficou top 10 durante um bom tempo e depois foi tocada nas rádios de novo, tá? Em 76. Porque ela foi incluída na compilação Meet Beat Big and Bouncy, em 1971. E aí,
eu só tenho essa música em estúdio porque eu tenho essa coletânea.
Na verdade, tem muita gente que tem isso, né? Por causa dessa coletânea, dessa compilação. Mas, na verdade, você sabe que... olha só, a música é tão boa que ela foi relançada em 71. Esse disco aí, né? Essa compilação. Só que isso aconteceu, em 76 ela alcançou o sétimo lugar de novo.
10 anos depois.
Eles fazem isso sem querer, né? Ah, em vez de eles colocarem isso no disco do ano, eles fazem um compactozinho que fica aí aparecendo de vez em nunca.
Vocês sabem que nesse meio de banda, é uma inveja, um junto atrás do outro, né? É um tentando dar rasteira no outro, passando, deixa comigo, não, deixa eu tocar nesse lugar, deixa eu tocar ali, eu sou melhor, sabe como é que é? Ainda mais na Inglaterra, né? Que ele pega pra capar, né? Todo mundo tocando pra caramba, várias bandas boas, né? Ainda mais nessa época, era o boom. Você sabe que essa música, o nome dessa música, o Peter Townsend nega até a morte. Mas a parada é que é o seguinte, ele escreveu essa música Substituto porque a ideia era passar uma ideia de que eles eram substitutos do Rolling Stones, meu amigo.
Agora o Leandro vai ficar maluco.
Que na época, Peter Townsend também tinha praticamente uma predileção com a música I Can Get One, Satisfaction, né? Que ele queria substituir isso, ele queria tomar o lugar do Rolling Stones, irmão. Então, um passando o rastreio no outro, camarada.
O Peter Townsend, ele realmente tem uma dores crônicas de cotovelo que são foda, né? Eu já vi ele reclamando que ele detesta o Led Zeppelin, por exemplo, porque ele fala, porra, a gente tava aqui na crista da onda, não sei o quê, e de repente veio o Led Zeppelin e comeu a gente todo. Eu odeio o Led Zeppelin. Porra, eu odeio, com todas as minhas forças.
Não tem pra que isso, né? Não tem pra que isso. Mas enfim. Só pra também lembrar, pra falar com vocês, a música foi escrita pelo Peter Townsend e foi produzida por ele também. A verdade é que The Who é uma banda gigante, emblemática, todo mundo conhece, né? No total aqui do The Who, eu acho que eles têm mais, basicamente, olha só, 18 discos de ouro, 12 de platina, 5 de multiplatina.
É legal lembrar aqui que, junto com esse compacto aí, eles tiveram um disco solo, né? Um álbum, disco, né?
Inteiro, né?
Disco inteiro naquela remenda, né? Tem umas roubadas nesse disco também, né? O The Who foi ladrão, minha gente.
Ó, foi.
Eles roubaram Barbara Ann dos Beach Boys, olha só.
Os Beach Boys que a gente já tocou no segundo bloco. Depois você reclama que o Ozzy X9, porra, os caras fazem por onde?
Também, né, pô? Só se entregam, né, cara? Eu tenho uma história boa do Jimi Hendrix com The Who.
Olha aí, manda.
O Hendrix tava bombando essa mesmo na Inglaterra, entendeu? Só que aí, o que foi? O Jimi Hendrix, ele apesar de ser americano, ele só foi fazer sucesso na Inglaterra, porque ele foi levado pra lá pra começar a carreira dele lá. Mas o que aconteceu? Ele começou a bombar, aí o empresário chegou assim, pô, cara, tem que chegar e botar você pra explodir lá fora nos Estados Unidos, né? Aí, onde é que ele botou? Monterrey, né, cara? Falou, pô, bota em Monterrey que o bicho vai pegar, sacou? E aí, tocava o The Who também. Aí o Jimi Hendrix foi tocar, ele tinha sido colocado pra tocar, o Jimi Hendrix tinha que tocar antes do The Who, logo antes, como se fosse pra abrir. Sabe o que o Peter Townsend falou? Não toco. Esse negão tocando de mim, não vou tocar. Aí ninguém, por quê? Não vou tocar. Porque uma vez ele tocou de mim, quando eu fui tocar, ninguém ficou ouvindo minha música, achando uma merda. Entendeu? Sério, isso é sério. E aí, compadre, isso é o que eles fizeram, né? Assim, e aí o Pedro bateu o pezinho, porque, como você mesmo disse antes, ele era cheio de merda, né? Você não posso, porque era cheio de tudo fresco, né?
Então. Ele sobe de dor crônica de cotovelo.
Exatamente. Foi o que ele tava tendo aí com o Jimi Hendrix, né? Pô, eu não consigo tocar essa guitarra quando esse negão toca, né? E aí, cara, o que aconteceu? Ele chegou e bateu o pé, porque na época o The Who já tava bombando muito mais tempo que o Jimi Hendrix, né? Então ele tinha uma, vamos dizer assim, né? Bateu o pé e falou: não vou tocar depois, porque ele não vai achar minha música música uma bosta, pedra desse negão, não vou, já aconteceu isso uma vez, não toco mais. E aí ninguém falou assim, não, então beleza. Aí o Jimmy Hendrix conseguiu convencer o Peter Townsend a decidir isso na parada mais ridícula possível, na moeda.
Cara ou coroa?
Né? Cara ou coroa? O Peter Townsend escolheu coroa, ganhou. Tocou antes do Jimmy Hendrix, mas teve que tocar depois.
E antes disso, nós ouvimos Sonzão Nacional aqui, Sonzão Nacional de 1966, roubado, traduzido, dinheiro lavado, direto da Inglaterra aqui pro Brasil em Chicoio.
Total, os baobás. Tocando pintada de preto.
Paint in Black, é isso?
Paint in Black, do compacto aí, Bye Bye My Darling, que era a música oficial deles. E esse aqui é o lado B do compacto.
Que é uma tradução safada
do Paint in Black pra ele. A letra, pra vocês que ouviram, a tradução meio ao pé da letra, né? É muito foda quando ele chega no refrão e fala, a vida preta. É um negócio muito estranho, mas é um som maneiro porque ficou bem fiel ao original, assim. É uma coisa inusitada, né? E eu quis trazer esse som diferente pra representar o Brasil um pouco aqui, né? A época que o Brasil tava vivendo. Em 66, o rock no Brasil tava se aflorando. Era a época que o Roberto Carlos tava falando Calhambeque Bibi pra lá, pra cá, né?
A Jovem Guarda já tava meio no seu auge, a curva já tava caindo nessa era, não era, Chico?
Exatamente. E é essas verdade. Traduções, versões, eram uma coisa que pipocava pra tudo que é lado, né?
Pipoca até hoje? Não, vamos lembrar que o primeiro rock brasileiro, que foi o Estúpido Cupido, é uma tradução do Stupid Cupid?
Exatamente. É, nossa, dá pra fazer um programa só desse tipo de música. Porra! Tem umas coisas que você descobre assim que... Você sabe que aquela música lá tinha um sítio e aí a outra veio uma música. Os Baobás, eles são o começo de uma amizade que vai ter algumas pessoas ali que vão se aflorar mais à frente. O baixista dos Baobás da primeira formação não era ninguém mais, ninguém menos do que um tal de Liminha.
Puta que pariu!
É, Liminha, que logo após foi pros Mutantes.
E se tornou um puta produtor aí nacional, até hoje.
Produtor de Titãs, Rapa. Se você for ver disco de rock nacional dos anos 90, Liminha tá com o dedão em quase tudo lá. E ele começou nos Baobás, assim como o Tico Terpes, que pouca gente conhece, mas ele foi depois formar uma banda muito importante pro rock nacional, que é o Joelho de Porco. Primórdios do punk e da música de zoeira do Brasil. E outra curiosidade que temos nesse tema dos Baobás aqui é o desgraçado que deu nome pros Baobás. É o Ronivon, mais uma vez, né?
Ronivon!
Ronivon tava, pra variar, ele tava lendo, né? Uma coisa que já foi contada aqui no Máquina, né? Ronivon, ele é o responsável pelo nome dos Mutantes.
É verdade.
E ele também é... O cara fica lendo, ele era o cultinho do grupo, né? Aquele grupo da marofa lá, era o Ronivon, era o nerdão. E antes do... Bem antes aqui dos Mutantes, né? Os Baobás aqui fazendo cover, rock exportação canalha, ele foi lá e batizou os Baobás lá, porque ele tava lendo O Pequeno Príncipe, tinha uma historinha de árvore lá, dá esse nome aí pra essa porra. Tava viajando nos Baobá, fumou uns Baobá e pôs esse nome na banda.
É, isso aí que eu acho. Acho que
é por aí. Mas o que eu acho mais intrigante dessa história toda, essa música, ela é de 66, né? A original dos Rolling Stones também é de 66. É uma comunicação muito rápida pra um tempo que não tem internet, minha gente. O cara fazer o compacto e lançar com uma qualidade assim... A qualidade é boa se você for ouvir hoje as gravações. Esse disco foi relançado agora, uma coletânea, o disco inteiro, né? O álbum inteiro, que tem diversas covers. Só que a única traduzida é essa. Tem Happy Together, tem Jimi Hendrix, eles tocando Radio, tem Kinks, tem Love, tem Doors. Os caras...
Quer dizer, só coisa boa.
É, era aquele negócio, né? Que a gente falou, ah, eu queria comprar um disco do Doors. Ah, não tenho dinheiro. Ah, compra o do Baobás, né?
Não.
Se você levar o do The Doors, um The Russo aqui, leva o Baobás junto.
Esse era o genérico de verdade. O The Kinks a gente falou na brincadeira. Aqui a gente tá falando sério.
Não, cara. The Kinks podia ser genérico. Isso aqui é aquela cópia artesanal safada vendida pelo hippie ali na feirinha.
É a Xerox.
aquele cara que vive me esconde mal. Fica fazendo duende de Durepox e depois ele desce aqui pra cheirinha
rica. Ele vai vender na Atlântica, aqui na Atlântica, na feirinha da Atlântica, aqui, eu sei como é que é.
Exatamente, aquela feirinha de final de semana que pega o calçadão da Atlântica. Aqueles bandos de rico. Exato, é esse cara mesmo aí.
O maluco corta o cabelo há 500 anos, né?
Exatamente, tá lá o Baobá vendendo o paint black dele.
Exato. Corta o cabelo há 3 anos, então tá tudo bem.
Bom, para não esculachar com os caras totalmente, né? Vamos dizer que eles têm música própria, tá?
tá de música própria, sério? Feita artesanalmente com Durepox lá em Visconde Mauá, pô.
Bem por aí, tem umas músicas que foram reconhecidas, mas nada tão representativo quanto essa bela versão, pintada de preto, uma das melhores traduções. E eu vou admitir um negócio aqui que eu fui recalcado também, eu fui cuzão, porque você já tocaram essa música aqui, a minha favorita do Stones, e eu quis representar aqui.
Não, mas eu gostei dessa humildade, você admitindo o erro, você é de uma hombridade, você não tem noção.
Ah, eu sempre vou admitir o erro. Se vocês não gostarem nada que eu falei, vocês podem comentar aí, falar, eu vou responder, eu vou xingar vocês de volta e vamos seguindo, minha gente. Tem que ser honesto. É isso aí. E antes disso, o que nós ouvimos, Aktok?
Ah, rapaz, agora nós ouvimos uma pérola. Isso aqui é tirado a pinça de 1966 para mostrar para vocês o outro lado do folk na voz, na bela voz de Tim Buckley, cantando I Can't See You, do disco de mesmo nome, disco Tim Buckley, primeiro disco desse cara, uma revelação. O maluco apareceu em 66 e ninguém entendeu o que aquele cara tava fazendo, porque ele apareceu se vendendo como artista de folk. A minha influência é Bob Dylan, a minha influência é John Baez, eu quero é pegar a viola e dar uma de menestrel, sabe? Cantar bonito com aquela viola tocada forte, poderosa pra cantar letras fortes. Ok. Beleza, tipo que o Bob Dylan faz com o Blow in the Wind. Quem conheceu, quem ouviu esse cara tocando em barzinho na Califórnia e viu que esse cara tinha alguma coisa a dar, foi o empresário do Models of Invention. Foi ele que ouviu aquele cara e disse, vem comigo, vamos gravar essa barata, vamos levá-la pra gravadora, tu vai sentar aqui na frente do microfone e vai gravar, a gente vai produzir esse disco, etc. Cara, em vez dele fazer só voz e violão, o maluco resolveu pirar nas ideias. Trouxe uma porrada de instrumento. E vamos tocar baixo, piano e violino e bateria. E porra, virou quase rock progressivo. Se você ouvir isso aqui, I Can't See You, tirar do contexto folk, cara, isso aqui é um progressivaço com violão.
Essa faixa que tocou, ela é mais no folk, assim, né? A voz dele me lembrou muito a voz do Roy Orbison. Eu até pensei que era Roy Orbison tocando o Bob Dylan.
E o mais legal do Tim Buckley é que, na curta carreira dele, porque o desgraçado morreu de overdose de heroína aos 28 anos, ele gravou, tipo, uns 5, 6 álbuns e cada álbum completamente diferente do outro. Esse primeiro, eu acho que é o álbum com mais pegada folk da carreira dele. A partir do segundo, que se chama Goodbye Hello, que é o disco mais famoso dele, você percebe muito mais experiências, um som muito mais psicodélico. Um dos últimos discos é um soulzaço, é um funk tipo James Brown. Agora você imagina esse cara que você ouviu agora tocando folk, tocando James Brown alguns anos mais tarde? Pois é. Então, se você pegar a discografia dele, você nunca vai saber o que esperar. E ele era aquele tipo de artista nervoso, aquele tipo de artista que a qualquer momento, em qualquer lugar, ele poderia ter uma ideia de tocar uma música. Ele já compôs uma música no café da manhã num bar de beira de estrada.
Ah, mas é assim, quem trabalha com criação sabe como é isso.
Pois é. Nunca sabe quando vai pintar a ideia, né?
Nunca sabe quando vem a ideia, cara. Isso tem histórias. Tinham outros artistas ao redor, eles estavam viajando juntos. Aí todo mundo numa ressaca filha da puta, sentaram lá na beira do café da manhã. Aí chegou o Tim Buckley lá com aquela cara de sono amassada, com violão. Aí, Tim, toca alguma coisa aí. Ele, o Tim, tô morrendo de sono, ele pegou um violão, começou a tocar não sei o quê. E uma das músicas mais lindas da história dele.
O cara não parou, eu tô vendo aqui, ó. 66, 67, 69, 69, 70, 70, 72, 73, 74, morreu.
Exato.
Quer dizer, uma pena, o cara tava produzindo sem parar.
Produzindo sem parar. Fiz até filho indesejado no meio desse caminho.
Não dá pra ele ver TV junto, né? Ele tava compondo, fazendo filho, não dá pra ver TV, né? Só isso que fazia na vida, né?
Aliás, um filho esse, o Jeff Buckley, que também virou artista. E também virou cantor, também gravou uns 2 ou 3 discos e morreu afogado no Mississippi. Jovem.
Cara, não dá sorte, hein?
Não, cara. A família dele é toda... Mas assim, cometa Halley, cara, a trajetória dele era um negócio tão meteórico, tão intenso, que a cada disco que você for ouvir dele é uma experiência, sabe? É daquele disco que eu costumo falar aqui. É pra você sentar na frente do som, ouvir e tentar absorver e tentar entender o que aquele cara fala. Porque ele fala muita coisa pra você absorver só botando o fonezinho e sair andando por aí pela rua. Não. Tim Buckley é o tipo de cara que você tem que parar na frente e ouvir e tentar absorver direito.
Eu tô lembrando do Jeff Buckley aqui, o cara... Esse é o manjo.
Jeff Buckley você conhece.
Tá bom, né? Fazer o quê?
DNA, né, meu amigo? DNA.
Esse foi pro DNA, ao contrário do filho do John Lennon, que...
Ah, pelo amor de Deus. Não, nem falei isso, pelo amor de Deus.
É culpa da Yoko, minha gente.
Ele puxou a Yoko e deu nisso, pô.
Não, eu gostei muito do Tim Buckley. Foi o... Dos que eu ouvi aqui, sem conhecer, foi o que mais me prendeu e eu levei, assim. Eu vim ouvindo pra gravação, ouvindo ele, mas como eu estava no shuffle, eu fiz muito essa brincadeira do Olha o Robson aqui. Nunca tinha ouvido essa música diferente dele, que a voz é muito parecida.
À medida que ele vai fazendo novas experiências, ele também vai fazendo experiências com a voz. E aí você não vai reconhecer, no último disco você não vai reconhecer o Tim Buckley desse.
Vale a pena caçar, então.
Bem diferente. Então. Bem diferente, bem diferente. Performance, composição, etc. Tudo bem diferente. Galera, estamos encerrando mais uma edição do Máquina do Tempo. Agora todo mundo faz... Todo mundo com cabeças em itálico agora.
Torcicolo.
Nós viajamos pela segunda vez para 1966. Mais um ano da invasão dos casacos vermelhos, a ascensão do folk, a resposta dos americanos. Muita coisa rolou por aqui. Eu agradeço mais uma vez aos nossos copilotos, nossos recém-contratados copilotos, Chincoio e Gerard. Senhor Gerard Lawrence, seu auxílio luxuoso será muito requisitado. Frequentemente requisitado aqui no Máquina do Tempo. Seja bem-vindo a este Delória. Você agora faz parte aqui dessa casa. Tu sabe que tem muito trabalho aí pela frente, né?
Tô sabendo. Pode deixar, não tem problema não. Não tem medo de música não. Tamo junto.
Maravilha. Tamo junto. Pra galera que quer saber todas as outras novidades daqui do Máquina do Tempo, vocês já sabem. podcast@maquinadotempo.blog.br. Nosso Facebook, Chincoio.
Nosso Facebook é facebook.com/maquinadotempo.
E o nosso site, Gerard?
É maquinadotempo.blog.br.
Vocês já sabem como entrar em contato, já sabem como mandar recados pra gente, mande seus e-mails, seus comentários, dizendo o que vocês acharam desse programa. E vocês mandam enquanto ouvem a última música aqui, ao som de Nancy Sinatra tocando These Boots Are Made For Walking, na Máquina do Tempo.
You keep saying you got something for me, something you call love, but confess, you've been a messin' where you shouldn't have been a messin', and now someone else is getting all your best. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Yeah. You keep lying when you ought to be truthing, and you keep losing when you ought to not bet. You keep saying when you ought to be a-changing. Now what's right is right, but you ain't been right yet. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. You keep playing where you shouldn't be playing, and you keep thinking that you'll never get burned. Ha! I just found me a brand new box of matches, yeah. And what he knows you ain't had time to learn. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Are you ready, boots? Start walking.
Leandro tem dessas, cara.
Eu vou deixar isso na gravação, ele vai ficar puto.
Pode botar. Leandro é meu amigo do peito, camarada.
Caramba, o Gerard consegue imitar o Leandro. Então, Leandro, aí fala. Eu vou falar, Leandro. Você
é meu amigo do peito, meu camarada?
Então, imita o Leandro aí. Ô, Leandro, você acha que Beatles é melhor que The Who? Bob Dylan é o melhor. Esse episódio vai ter extra depois, hein? Eu até pensei que era Roy Orbison tocando o Bob Dylan.
Leandro ia gostar.
Ele ia gostar. Ah, o Leandro tá batendo palma agora. Eu finalmente tô entendendo a música.
Agora, captei, captei, capteira. Ele fica lá.